olha só essa frase que eu trouxe para você do Charles Spurgeon. Levai, portanto, o Espírito de Cristo em vossas igrejas, onde quer que estejais, que teus colegas membros digam contigo, ele esteve com Jesus. Uma das coisas que nós necessitamos entender é que só consegue ver esse fim, esse campo cheio de flores, ou esse campo que necessita ser plantado, aqueles que foram encontrados. Uma das coisas mais lindas da vida é entender que quando Jesus te encontrou, uma das coisas que ele fez foi abrir os seus olhos para a realidade de outros encontrados e do mundo caído. Portanto, nós cremos que a comunidade, a igreja, é uma comunidade dos encontrados. Aqueles que tiveram uma experiência, um encontro com Jesus e agora são comissionados, são chamados para serem vistos dessa maneira. Ou seja, lá no seu trabalho, alguém tem um contato junto e tudo mais, fala assim: ora, esse cara é diferente, essa mulher é diferente. Engraçado, ela fala de uma forma tão diferente, ela faz escolhas diferentes, ela vive de uma forma diferente, ela tem uma sobriedade diferente. Eu acho que essa pessoa teve encontro com Jesus, porque Jesus que era assim. E esse é o cerne da nossa vocação. E uma das coisas que eu e você temos que lutar é para que as pessoas tenham o encontro com Jesus quando se encontram conosco, e não o encontro com os velhos homens e mulheres egoístas por si só. É claro que a vida é essa batalha, esse processo entre a carne e o espírito, e é isso que nós estamos aqui vivendo, né? Essa transformação. E Deus nos encontra agora quando nós encontramos uns com os outros nas Escrituras. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou o seu app em Mateus, capítulo 28, versos 16. Nós vamos falar de uma passagem da Bíblia muito interessante que todo mundo aqui já conhece. Mas antes então, já que eu estava aqui dizendo sobre aqueles que foram encontrados, aqueles que Jesus encontra, Jesus faz os seus discípulos, porque ele diz também que assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, joga sobre mim o seu jugo e toma o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, a minha concepção bíblica de discípulo, ela parte do princípio dessas quatro passagens bíblicas que eu vou mostrar agora para você, antes de lermos Mateus, o texto aqui e tudo mais. A primeira delas será esse texto que nós vamos expor brevemente, que é a grande comissão. A segunda coisa é o grande mandamento: amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas existem duas passagens, dois relatos bíblicos que para mim são importantíssimos, narrados por Moisés e Paulo. O primeiro deles é aquilo que nós chamamos da Shema Israel, Deuteronômio 6, de 4 a 9. É um livro de que nós vemos aquilo que é mais importante de Moisés, é o legado mosaico nesse sentido para o povo, porque Moisés está indo embora e Moisés então deixa aquilo que nos ensina o quando de ser discípulo. E a gente vai ver que ele nos diz que o discipulado cristão, a vida cristã, o passar a fé uns para os outros acontece como? Quando eu me assento, me levanto, indo e vindo a todo momento, a toda hora, por todo lado, né, sou abençoado, e é. Então, é isso que... essa foi péssima, né, e tudo mais. eu prefiro música, né, do mundo, porque fica mais encaixada, né, e tudo mais. Gente, eu fui ser crente e deu errado, foi mal. Então, nisso, nos mostra que a vida cristã é a vida dos processos. Sabe por quê, irmãos? Deus já nos deu o fim. Jesus já venceu. O que nós estamos vivendo como igreja é justamente os processos de transformação uns com os outros, do qual Deus nos deu e nos chamou de família de fé. Portanto, Ele também nos ensina como, que é para mim a partir do texto de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta de Timóteo 3, 14 a 17, quando ele vai dizer brevemente que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão e vai. Para que todo homem seja apto para de fato manejar a palavra da verdade. Então, nesse sentido, nós aqui temos o como. Por quê? Porque Mateus 28 vai condensar isso tudo para nós, mostrando um resumo do livro que ele escreveu e que aonde está presente toda essa realidade do discipulado cristão. Que nos diz assim, Mateus 28, 16, verso... Não, é isso mesmo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu sei que talvez você já ouviu esse texto e pregação desse texto zilhões de vezes, mas eu tenho uma história para explicar isso para você. Certa vez, um homem mais velho assumiu uma nova igreja, um pastor, e chegou lá, tudo mais, falou assim, irmãos, abram aí a Bíblia em Mateus 28, 16, ele foi, pregou, falou assim, ó, pastor que chegou é bom, hein, pregação boa e tudo mais, no próximo culto então vai ser uma beleza. No próximo culto ele chegou, irmãos, abram a Bíblia de vocês em Mateus 28, 16 a 20, falou, opa, que é isso, hein, cara profundo, hein, ele vai tirar mais coisa do texto, meu Deus, que cara é esse? A terceira vez ele faz a mesma coisa, falou assim, não é possível. Aí ele fez isso umas 15 vezes, 10 vezes, a igreja falou assim, pô, esse pastor só tem uma pregação. Aí foram nele e falaram assim, ô pastor, não leve a mal não, mas o senhor não tem mais nada para pregar? E sabe assim, gente, a Bíblia é vasta, é grande, e ele falou assim, não, eu tenho, eu sei muito a Bíblia. Falei, então por que pastor? Porque até que vocês entendam essa passagem, eu tenho que ter certeza, então todo domingo eu prego a mesma. Quando vocês entenderem e viverem isso, eu passo para o próximo texto. É assim que você tem que entender toda vez que alguém vai ensinar alguma passagem que você já deve estar careca de saber. Assim, talvez é porque eu ainda não sei e não vivo ela de uma forma intensa. E Jesus então vê e mandou que os seus 11 fossem para a Galiléia, que ele iria, e eles então encontram Jesus no monte. Por quê? Está dizendo muito a respeito do próprio livro de Mateus, que nos mostra vários encontros nos montes, em vários encontros dessa maneira, e no escopo bíblico você vai perceber que muito da revelação de Deus acontece nesses montes, Moisés e tudo mais, e várias coisas. Nós temos em Mateus o Sermão do Monte, talvez a passagem, sabe, esse discurso mais importante da vida de Jesus e que denota tudo aquilo que nós devemos viver e aprender como vida em Cristo. Nós vemos, sabe, várias coisas ali. Então, isso aqui é uma marca do próprio livro que está sendo aqui para mim de, sabe assim, algo muito rico, mas muito breve. E ao verem eles, eles vêm e eles adoram Jesus, mas alguns falam assim, opa, acho que não. Mas então o Cristo vem e fala algo que nós temos que refletir mais uma vez na vida. ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a pergunta que eu faço: ué, mas isso já não era assim? De fato, Jesus é Deus, mas agora Jesus está nos falando sobre a autoridade que lhe foi reconquistada diante daquilo que Deus nos fez como seres humanos e nos deu autoridade no jardim para cultivarmos, para sermos espelho. Portanto, a relação que nós temos como imagem de Deus no Éden, antes do pecado, foi nos dada como autoridade. Por isso que eu gosto de ver, e não tem como nós entendermos Deus, né, jogando eu e você como meros fantoches. Porque Deus nos deu autoridade para nós exercermos ela em nome de Deus e para a glória de Deus, mas a gente usurpou essa autoridade. E essa, então, ela foi, de alguma forma, perdida, no sentido de que agora o pecado nos tornou escravos e a morte nos aprisiona. E nesse sentido, Jesus ressurreto aqui está dizendo: eu venci o pecado e eu venci a morte. Vocês estão libertos e salvos do poder que antes dominava sobre vocês, e agora eu sou o Senhor sobre céus e terra. O que nos lembra de Mateus 6, a oração que Jesus nos ensina: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E é nesse sentido, então, que ao ler esse texto, nós entendemos que Jesus não apenas nos ensina a orar dessa maneira, mas Ele nos chama para sermos participantes dessa obra, de não apenas sermos passivos, mas ativos naquilo que Deus está fazendo, estabelecendo o seu reino no mundo, que já foi iniciado a partir da obra da morte e ressurreição de Cristo, quando Ele então é o Rei dos Reis. E Ele então, por causa disso, diz: portanto o quê? Por causa desse acontecimento, vocês podem ser impulsionados para essa obra. E vocês podem confiadamente cumprir aquilo que eu vou chamar vocês para fazer. E uma das coisas que mais me dá alívio por ser um cristão, um discípulo de Jesus, é isso. Porque você não precisa ter recurso, poder, mensagem, você não faz nada em seu nome. A coisa mais linda que nós nos reunimos como Igreja de Cristo é que Ele nos dá o poder pelo Espírito Santo. Ele nos dá a mensagem. Ele nos chama a fazer discípulos em nome dEle. E Ele ainda chega assim e fala assim: não preocupa não, eu estou com vocês todo o tempo. Amostra que esse chamamento, esse engajamento, esse horizonte que nos é posto, ele precisa muito menos dos nossos méritos e muito mais dessa rendição das nossas vidas a Deus. Portanto, Ele vai agora nos dar quatro ações, quatro verbos. Diz: vão. Esse verbo está no passivo, ele é um participo passivo. Façam discípulos, é a mesma coisa aqui, é um verbo agora ativo, imperativo, é uma ordem. Façam discípulos! E ele vai fazer: batizando-os, também é um verbo que está no passivo. Ensinando-os, é um outro verbo que está no passivo. O que que isso tem a ver? É que por todo o livro de Mateus, Jesus ensinou, curou e se mostrou dessa maneira. E agora ele está dizendo que o mais importante é fazer discípulos. Por quê? porque agora vocês têm o meu poder, a minha mensagem e a minha presença. Vocês não podem ser passivos na vida, porque a vida agora ganhou uma nova cor. Vocês agora são ponte para as pessoas. E como que esses verbos então se entrelaçam? Porque a primeira coisa que nós precisamos entender é essa frase que eu vou agora ler ali. É impossível ser um discípulo de Jesus apenas recebendo dos discípulos de Jesus. Imitar Jesus é viver para fazer outros discípulos em nome dele. O que eu quero dizer é que o que nós estamos almejando viver como igreja cristã não é dar a todos aqui uma carta de serviços, mas é mostrar que nós servimos uns aos outros, servindo ao rei e servindo à sociedade. O que Jesus está nos chamando e dizendo é: se você teve um encontro comigo, quer dizer que agora você é meu discípulo, que você tomou sobre si o meu jugo e o meu fardo, que é suave e leve. Você agora está debaixo do meu ensino autoritativo. Você é definido pelas minhas palavras. A partir de agora, essa é a sua vida. É por isso que escolhas da nossa vida profissional, conjugal, relacional, devem ser pautadas por essa comissão de Jesus. Um cristão maduro que não tem amigos não cristãos, ele está ferindo a própria comissão de Jesus. E um cristão maduro que não se relaciona como igreja de Jesus, com irmãos e irmãs de Jesus, como uma comunidade local, ele também fere as escrituras e a comissão de Jesus. No sentido de que, o que nós estamos vendo é que discipulado não é algo que o Pipe tem que fazer para vocês, que o Bruno tem que fazer para vocês. Discipulado é uma comissão de todo discípulo, de todo cristão, de imitar a Jesus e, quem sabe, alguém falar a frase do Charles Spurgeon que eu li mais cedo. Ó, ele esteve com Jesus. Essa é a nossa amostra, essa é a nossa vida, fazer discípulos, porque esse é o verbo imperativo. Mas todos os verbos que estão na ordem passiva do grego aqui, quando eles ganham essa ação imperativa, quando elas se juntam a esse outro verbo, façam discípulos. Por quê? Mateus está nos ensinando, condensando o que é o discipulado cristão, o que é a vivência como igreja, o que é uma igreja saudável, o que é aquilo que nós temos que focar como igreja. A primeira coisa que ele diz: façam discípulos de todas as nações. Você viu que o texto, volta no texto para mim, por favor. Ele tem algo muito interessante que é, ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, ou seja, em todo o tempo. Porque Jesus está literalmente resumindo, ele está dizendo: aquilo que eu vivi com vocês 3 anos e meio, tudo isso agora. Mas lembre-se, todas as nações, todas as etnias, Jesus está enviando 11 judeus agora que ele tem toda a autoridade nesse sentido da abrangência da missão e não dele ter ou não. É a abrangência agora cresceu. Falou assim: agora todas as etnias têm que receber a proclamação daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz por todas elas. Façam discípulos de todas as etnias, todas as nações. Não nesse sentido de nação, estado, Brasil, Estados Unidos, mas todo povo, língua, raça e nação. É por isso que lá em Apocalipse fala que ele fez um povo para si, de toda tribo, língua, raça e nação. Então, a primeira coisa é o que nós vamos então ver aqui é que ele nos manda ir. Vão, De fato, é um verbo que está no contínuo, que é indo, porque ele assume os dois sentidos. Ele assume sim o sentido de sair intencionalmente, de ser ativo na proposição, de ter essa ordem de ir, de fazer discípulos aonde? Na África, pode ser. Na Botswana, né, Mar? Tudo mais. Na China, pode ser também. Mas principalmente, linkando com Deuteronômio 6, de 4 a 9. Enquanto você se levanta, se assenta, de dia, de noite, indo. A nossa missão, ela não é um evento. A igreja de Cristo não é um evento, o discipulado não é um evento, o culto cristão não é um evento, a ponte não é uma soma de eventos. A ponte é uma organização de um movimento. Que movimento? Dos discípulos de Jesus que estão intencionalmente caminhando, fazendo discípulos aonde estão. Portanto, se existe responsabilidade aqui do texto, ela é nossa. No sentido de que ele nos chama a viver a potência daquilo que ele fez por nós. A outra coisa que ele nos chama é batizar, batizando-os, que ganha então com o façam discípulos essa beleza, essa cor. O que é o batismo? O batismo é uma confissão pública de fé. É alguém que vai se levantar perante a sua família, perante a sociedade, perante as pessoas e fala assim: lembra que antes eu tinha esses deuses, ou eu era o meu próprio Deus, lembra que eu era, sabe, um homem que amava o dinheiro, amava as posses, amava as mulheres, pronto, agora tudo isso acabou. Eu me coloco sob o jugo de Jesus, sob os seus ensinamentos. E sobre aquilo que ele diz que eu sou. Às vezes, eu acho que a gente perdeu um pouco desse sentido, porque a gente faz os nossos, né, isso muito internamente, e a gente se esquece do termo, que é justamente, olha, batizando, ou seja, levando eles à publicidade da fé. Porque se a sua fé é igual ao do 007, né, que é algo muito parado, se você não pode revelar a sua fé, você não é discípulo. Discípulo de Jesus vive a sua vida pública e sofre as consequências por ser discípulo de Jesus. Nós estamos vendo em Belo Horizonte uma coisa estranha e que já é anunciada. Sim, irmãos, nós temos e pregamos o respeito, o amor a todo tipo de crença, a todo tipo de opinião, a todo tipo de escolha. Mas ver a nossa crença ser normatizada por uma nova ordem afetiva já é diferente. Portanto, qual é o nosso papel? É positivo, é de continuar tendo a nossa fé pública e confessando Jesus, quais sejam as consequências, e amando as pessoas. Não é de pegar em armas e de lutar, é a mesma coisa, continuar a fazendo as mesmas coisas que a gente fez, porque o discípulo, ele confiadamente sabe que a sua vida está nas mãos do seu mestre, seja para a vida, seja para a morte. Portanto, ele fala, olha, batizem no nome de quem? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso dá uma mensagem maravilhosa, mas não é o ponto de hoje. E ele diz mais uma coisa então, dentro do façam discípulos da tríade: vão, batizem, ensinem. Irmãos, não existe discipulado, não existe igreja, não existe cuidado ao outro sem o ensino da palavra. E ele fala assim: ensinem todas as coisas. O que nos mostra que evangelismo ou fazer discípulos não é um ato inicial que eu tenho de converter alguém e de falar assim, ah, salvei uma alma, Jesus salvou uma alma para o céu. E você larga tudo e fala assim, não, pronto. Não. Evangelizar é justamente o ato constante que uma igreja faz em todas as suas instâncias. Eu estou evangelizando vocês, para que vocês agora tenham um pouquinho mais do Evangelho de Jesus Cristo e assim sejam mais transformados à imagem de Jesus Cristo. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui é falar assim, olha, existem parâmetros para o discipulado. Discipulado não é você ser gente boa, carinhoso, atencioso, visitador, aquele cara que vai, faz aquela rosca, serve aquela Coca Zero para o pastor e tudo mais, escuta os outros, chora com os outros. Isso tudo é lindo e deve ser feito. Mas se não tem o ensino das Escrituras, isso tudo perde o seu efeito drasticamente. Porque discipulado é levar alguém a semelhança de algo ou de alguém, que é Jesus Cristo. Portanto, se eu ouço o Mário, se eu choro com o Mário, se eu me compadeço com o Mário, mas eu não entrego para o Mário, eu não caminho com o Mário a partir das Escrituras, esquece. É terapia de amigos. O que é muito bom, mas nós fomos chamados para muito mais. Para ensinar todas as coisas. É por isso que o culto público é essencial, importante, imperdível, solene. Porque nós estamos aqui aprendendo o Evangelho. Todas as coisas que Jesus ensinou e que ele acabara de ver expressadas no livro de Mateus e em toda a Escritura. E outra coisa interessante é ensinando-nos a quê? A obedecer. A fé cristã, ela não é etérea, mística, ela não é uma fé privada, íntima, no sentido de que você tem a sua fé, né, como algo escondido da dos outros, e aquilo diz respeito a só você, e você vive ela da maneira como você quer. Esquece isso. Esse dualismo estraga a gente. A fé, ela nos traz uma obediência palpável, agora, visível. Porque fé não é um consentimento intelectual verbal. Porque isso todo mundo tem. Fé é um verbo, uma perna, são passos que eu deixo marcas. E as marcas que eu deixo mostram quem eu creio. Por isso, quando eu ensino um ao outro a obedecer a todas as coisas, eu estou dizendo que houve transformação e não consentimento. É por isso que a Ponte quer preservar, né, o ensino das Escrituras como marca. Mas como? Usando e utilizando de todas as ferramentas e meios que a gente puder aprender para alcançar as pessoas. Porque ensino não acontece só no púlpito, agora, não só com o Pipe, o Bruno e tudo mais, o Guedes e os outros, mas todos nós devemos ensinar nesse sentido da relação do discipulado. Portanto, me causa estranheza que a gente coloque tanto esforço em méritos, em estudos, em pós, em várias coisas, mestrados e tudo mais, e às vezes alguns se tornam uma vergonha na sua busca por Deus e no conhecimento das Escrituras. Se existe algo que você deve buscar ser mestre, pós-doutor, que você tem que se qualificar e que tem significativo eterno na vida sua e dos outros, é o conhecimento das Escrituras. Portanto, que essa reflexão possa ecoar na sua vida, porque é impossível ser discípulo e fazer discípulo se eu não conheço o meu mestre. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar na Bíblia. Nós estamos aqui reunidos ao redor das Escrituras. Aí eu te falo assim, Pipe, mas então qual que é o papel do pastor nesse sentido? É justamente. O pastor, para mim, é aquele que prepara a mesa, coloca tudo prontinho e vai buscar o pão com quem faz o pão, que é o próprio Cristo, né? Ele é o pão da vida. E ele traz o pão para a mesa, ou seja, ele está trazendo o ensino das Escrituras, ele está trazendo o alimento à comunidade. Isso é o pastoreio. O discipulado é quando esse pastor coloca o pão na mesa, se assenta e todos compartilham. Pastor faz discípulos também. Porque são coisas distintas que tem que ficar claro para nós, e depois a gente vai ver isso mais forte. Mas o discipulado é esse partilhar daquilo que nós já temos de Cristo e que eu vou dar ao outro e aos outros nesse sentido, ensinando-os a obedecer todas as coisas. Eu estou assim hoje, gordinho, porque eu gosto daquilo que a Bíblia é totalmente diferente. Eu gosto do tal do fast food. Você sabe? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, e um pão com gergelim. Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, e um delicioso chocolate Nestlé. Pois é, isso é fast food. Discipulado cristão é slow food. É quando nós vamos ter paciência com as pessoas, nos processos das pessoas. Porque a gente vai ter que ir lá no sítio do Neisson, lá no galinheiro do Neisson, correr atrás de uma galinha do Neisson. Aí eu peço alguém para matar a galinha do Neisson para mim, deixar ela lá, tomar o sangue todo embora, depenar essa galinha, partir, tirar a pele, achar as partes. Bem-vindos à igreja cristã. Se você vem com pressa, você não vai viver o discipulado. É slow food. Vamos leve, vamos com calma. Vamos caminhar. Lembre-se, o final Deus já fez. E agora Ele está nos transformando nos processos. E falando em processo, é importante a gente entender isso, porque o discipulado só é sustentável se abraçarmos a dinâmica do aprendiz que compartilha o que aprendeu de Cristo com os outros de forma intencional. Você quer aprender mais da Bíblia? Passa a ensinar a Bíblia. Por quê? A sua responsabilidade é tanta que você vai estudar. Você quer servir a Deus? Sirva ao povo de Deus. Por quê? Porque a sua responsabilidade te move a isso. Portanto, irmãos, o discipulado entre nós só é sustentável se nós trocarmos figurinhas, se nós compartilharmos dons a partir do pão que é trazido pelos pastores. Portanto, aqui, até aqui eu disse sobre o movimento do povo de Deus, a igreja de Cristo. Aí você fala assim, a ponte é a igreja de Cristo? Não, ela contém a igreja de Cristo e contém outras coisas também. Outros tipos de pessoas que ainda talvez não possam ser a igreja de Cristo. Religiosos e outros tipos que Mateus nos mostra, que Jesus se relacionou. Mas esse movimento, ele se torna organizado ponte, porque nós somos um movimento organizado. E para isso nós temos essa ponte aí, ó. Olha que bonitinha a ponte. E para nós a ponte é uma plataforma do Evangelho. Ou seja, se nós vimos que nós temos que pregar o Evangelho, quer dizer que tudo aquilo que eu possa viver ou agora vou viver é a partir desse Evangelho. O Evangelho é essa estrutura, essa plataforma que nos vai fazer expressar a nossa vivência como movimento. mas agora eu vou organizar um pouquinho esse movimento para facilitar para nós. Nós temos os três arcos, os três pontos, os três pilares da nossa expressão organizada como corpo de Cristo, chamada a Ponte Belo Horizonte. Relacionamento, serviço e cultura. Essa nossa expressão se dá a partir de processos organizados que nós vamos ver agora. O primeiro deles, no arco do relacionamento, nós vamos ver nesse formulário. Mas antes, eu quero lembrar dessa parte aqui do formulário, antes de entrar no GR, que é o nosso curso de membros. É importante porque no curso a gente começa nos fundamentos do Evangelho e na forma organizada da visão da igreja. Então, se você ainda não fez o curso de membro, você pode marcar aí sim ou não, e se você quer fazer, você marca sim, para a gente inserir você, que quarta-feira agora já inicia uma nova turma. Você pode ver ao vivo no YouTube ou vir aqui ver a aula junto com a gente. Relacionamento. Nós temos os nossos grupos de relacionamento que estão aqui, aqui na parte 3 do nosso formulário. É num grupo desse que eu posso me expressar, que eu tenho voz, que eu aprendo, que eu ensino, que eu me relaciono, que eu como junto com todo mundo, que eu faço, né, uma turma, porque igreja boa tem que ter gente, tem que ter amigo, tem que ter uma turma. Aí você fala assim, não, mas aqui são várias turmas. É óbvio, uma igreja grande nunca vai ter uma turma inteira, porque eu posso ser mais próximo do Mário há 21 anos. É óbvio que eu tendo a encontrar muito mais com ele, porque nós temos, né, estamos juntos há 21 anos, né, com Cristo, um e outro, eu, Mário, a Débora e tudo mais, juntos, os nossos filhos. Então, é normal que exista um grupo que está se discipulando ali, e existem vários outros, por isso que o grupo de relacionamento é importante. Nós hoje temos ele em duas maneiras, virtualmente ou presencialmente. Se você não faz parte de um, você pode escolher aí no nosso formulário, e a gente deu 2 dias que nós estamos intencionalmente formando grupos de relacionamento, seja ele na terça ou na quinta. Eu tenho um que é virtual, porque no meu grupo tem gente até de Rondônia, então, e eu moro longe ainda aqui da ponte, então quase todos vocês moram longe da minha casa, então fica muito difícil de vocês irem até lá. Então escolha aí, faça parte do seu grupo. Hospedaria, o que é hospedaria? Aconselhamento pastoral, e agora vamos buscar montar um time de aconselhamento psicológico que no começo será mentoreado pela Daniela Bessa, para montar isso, porque ela já tem experiência. Se você é psicólogo ou psicóloga e quer entender mais sobre isso, fala comigo que nós vamos iniciar isso, que é importante na vivência da igreja, não apenas pastores aconselhando, mas também ajuda profissional, né? Eu, graças a Deus, estou há 2 anos tendo ajuda e tem sido muito bom para mim, indico para todo mundo fazer psicólogo. Viu, Mari? De nada, tá? Ok. Clube do livro, a gente já viu, e nós, então, vemos ali 2 que estão aqui um pouco mais, assim, sem vida, porque não faz parte do nosso foco nos próximos 6 meses. Ateliê é o nosso encontro e trabalho com as mulheres, chama Ateliê, e o outro é com os homens, a nossa oficina. Vai ter, mas nós não estamos dando esforço e tempo para que isso aconteça agora. Quem sabe daqui, em 6 meses, 7 meses, que a gente traga no próximo culto e tudo mais. Logo, gente, agora nós vamos dar início. Mas isso não impede você de ter um bom GR cheio de moças, né, e tudo mais, discipulando e tudo mais. Isso é tudo livre. Você fala assim, Pipe, eu sou obrigado a fazer isso? Não. Lembre-se, Nós somos um movimento organizado. Movimento não obriga ninguém a participar. É só quem é impelido pelo Senhor do movimento, a caminhar no movimento. Mas, se um dia você chegar assim, vou sair da ponte, por que que você vai? Ninguém lá cuida de ninguém. Quê? Aí eu faço a pergunta, qual que é o seu GR? Odeio GR. Ficar perto de gente toda semana, que trem mais enfadonho. Beleza. Já leu algum livro junto, tudo mais? Falou assim, pastor, eu odeio ler. Tenho preguiça. Beleza. Ah, pelo menos aconselhamento pastoral já teve, porque é só chegar. Pastor, você acha que eu vou confidenciar a minha vida para pessoas como você? Você está doido. Os meus segredos, guardo as 7 chaves. Tá bom. Ah, um psicólogozinho então rolou. É coisa de crente? É coisa de crente, não? Bem, se você tem alguns desses, sabe, disso e pensa dessa maneira, de fato, você, organizadamente, você vai ter dificuldade no nosso meio. Porque é assim que nós estamos enxergando a comissão de Jesus e nos organizando de uma maneira para ajudarmos mutuamente. E isso é a nossa proposta, é o nosso processo de nos cuidar, sendo liderados pelos pastores da igreja. Portanto, relacionamento, ele tem que ser assim, eu vou e venho. Essa via que eu me coloco, que eu me disponho. E obviamente, gente, igreja é lugar de gente imperfeita. É para ter treta mesmo, dor de cabeça, a gente vai sentar, resolver coisa. Isso faz parte da igreja. Se você busca, né, relacionamentos perfeitos, né, pede para Jesus te levar, porque lá está tudo top, lá não tem problema nenhum. Aqui, né, é complicado. O arco da cultura. Nós temos duas pernas nesse arco. É o ensino, ou seja, a cultura de Cristo, é tudo aquilo que eu vos ensinei, e a nossa expressão de Cristo. Nós temos aqui o alicerce, que são os nossos cursos e tudo aquilo que nós vamos dar a partir para criar essa cultura e ajudar vocês a conhecerem mais a Deus por meio das Escrituras, que começa no curso de membros. E depois tem outros cursos, outras coisas e tudo mais. E desse lado aqui tem o compaixão, que é esse braço, né, social, nesse sentido de que nós vimos e temos visto expressões maravilhosas de amor, de membros e da ponte, sabe, assim, vindo organizando coisas, como nós vimos que nós participamos, né, de algo maravilhoso, como eu já lhes mostrei. Mas tem duas coisas que nós estamos intencionais a médio e longo prazo. A primeira delas é a nossa ação na Vila Paquetá. Nós hoje temos uma escolinha de futebol, nós arrumamos o campo e tudo mais, está maravilhoso, e nós contratamos um professor de futebol, um discípulo de Jesus, que vai discipular os meninos com o futebol. E nós também já temos grupos, um grupo de relacionamento já lá dentro com irmãos da nossa igreja. Bem, nós estamos intencionalmente, e a nossa visão é crescer isso. E para isso, o custo nosso, para que hoje a gente mantenha isso, para que a gente faça a coisa andar, está entre R$2.000 e R$2.500 por mês. A ponte vai fazer, mas eu tenho uma algo que eu quero dar a nós hoje, para que talvez eu possa travar esse orçamento já de uma vez e garantir isso aqui sem essas coisas todas. Mas nós agora estamos também na pedreira Padre Lopes com o Lar Dorcas. O Lar Dorcas é uma creche, né, com 220 crianças da prefeitura, que nós temos essa creche, nós estamos nela, nós estamos à frente dela, mas no contraturno nós temos outros projetos como ONG. Ou seja, assim, eu não posso pegar a grana da prefeitura e usar em outras coisas, senão na creche. Então, nós estamos investindo mais para que isso volte. Então, nós vamos agora ter uma pessoa especializada, né, do nosso time lá também, para potencializar isso e darmos novas caras. Gente, são 220 crianças, é menino demais, é uma oportunidade ímpar da nossa vida. Eu pensei, hoje, diante, né, de tudo aquilo que nós estamos vendo para os próximos 6 meses, se eu tiver 3 mil reais por mês para a gente garantir, para que a gente invista em mais lá em coisas, nós temos esses dois projetos intencionais de médio e longo prazo da ponte. Mas eu quero, então, desafiar você a fazer algo que eu já fiz. Hoje cedo eu vim aqui, tudo mais, e dei R$600 em 6 parcelas no crédito lá fora. Ou seja, eu dei uma oferta de R$100 por mês para garantir esse orçamento. Falei, Pipe, só vai ter se tiver isso? Não, vai ter. Mas eu quero, né, blindar essa área. Falei assim, esse dinheiro é isso aqui, ó, é uma oferta direcionada. E que vai nos dar a chance, né, de vermos isso, né, e tal. Então, se você quer direcionar uma oferta da sua vida, abrindo espaço na sua vida, você vai ter a paciência de, após o culto, ir lá e vai dar a sua oferta. Pastor, eu posso dar R$5 de... eu posso dar 5... 6 de 5? Pode, é uma oferta. Mas faça isso para que, quem sabe, a gente consiga fechar esses R$6 mil nos próximos 6 meses e garantir esse investimento. E nos próximos 6 meses a gente volta aqui e vai falar: ah, a gente fez isso aqui, tá bom? Não se sinta, né? Ah, não, só se você quiser, né? Isso faz parte, porque todos aqueles que já são membros da igreja, já são, né, aqui, estão dando, doando, dizimando constantemente. Mas é só uma forma de sermos mais intencionais com algo que arde dentro de nós, ok? Arco do serviço. Se você ler isso aqui, você vai ver que nós estamos deixando claro que servir a Deus não é servir na igreja. Servir a Deus é servir em tudo, porque nós somos discípulos dele. Mas nós cremos que servir a igreja local, servir os irmãos, é um privilégio e que nos ajuda no discipulado uns dos outros. Portanto, nós vamos abrir 5 áreas para que você possa servir a sua igreja nos próximos meses, nos ajudando a montar esse movimento organizado para que outras pessoas possam também encontrar a Cristo nesse sentido. Ou seja, se você quer participar da recepção, organização, você é da conexão, que é os nossos diáconos. Gente, Se você é novo aqui, falou assim, Pipe, eu gostei demais da igreja, mas eu não conheço ninguém. Entra no Conexão, porque é a forma mais fácil de fazer amizades, de saber o nome do povo, de interagir. É esse, é o mais fácil. Pontezinha. Você sabe, né? Eu sou ímpar nesse assunto. É o ministério mais importante da igreja. E nós, pais, temos que ser intencionais, não apenas com os nossos filhos. Mas quem sabe você, pai, ou você, jovem, pode entender a importância de discipularmos os nossos filhos com o auxílio e a parceria da Pontezinha. Porque, lembre-se, o discipulado dos nossos filhos não é a responsabilidade da Pontezinha. Nós somos uma parceira que te dá elementos, sementes para você, né, discipular os seus filhos. Mas aqui é um lugar e um time que quer que eles se maravilhem com a obra de Jesus e com as pessoas de Jesus. Portanto, se você leva isso a sério, tão a sério, eu quero que você nos dê a sua mão, o seu amor para as nossas famílias, os nossos filhos de 0 a 12 anos, ok? Se inscreva aí. Áudio e vídeo. Irmãos, hoje em dia, quem controla o som, a imagem, controla o mundo. Você já teve, eu já vi muita pregação boa de pastor bom ser cortada, jogada e dar um outro tom. Por quê? Porque nós temos que enxergar com carinho esse ministério. Por causa de um bom som, eu posso vir aqui e ser claro com vocês. Por causa de um bom vídeo, imagem, telão, mídia, tudo isso é um privilégio e não é um sub-ministério. Não. Existe uma importância ímpar em participar dessas áreas, porque é alguém que joga isso em um mundo que valoriza tanto a imagem, que a gente precisa cada vez mais ser melhor nesse assunto. Então, se você é bom nisso, ou quer ser bom nisso, ou quer servir nisso, você aprende enquanto está junto com a gente. E por último, a comunicação. Você que gosta de foto, design, texto, Instagram, né, estética em certo coisa, você pode nos ajudar fazendo parte desse time. Por quê? Porque é algo totalmente também crucial na maneira como contextualizamos e como nos relacionamos como igreja, ok? E lembrando que é importante que para tudo isso você se inscreva no curso, se você já não fez, e nós vamos esperar essa próxima turma, e assim que acabar essa turma, nós vamos fazer um recebimento, né, dos novos membros, aonde todo mundo aqui vai ser recebido, né, até eu, como membro da Ponte BH. Ok? Mais uma coisa importante. Lembra que eu disse sobre o prédio? Nós temos também aqui algo maravilhoso. A primeira coisa é o Start Academy. É uma empresa de artes, de dança, que a partir de agora vai dar aula de dança aqui na igreja. Ou seja, eles são parceiros do portal. Eles vão, né, ou seja, ser uma escola de artes e dança do castelo no portal. Então, você que gosta de dançar hip hop, clássico, contemporâneo e tudo mais, não me espera aqui porque eu sou péssimo, mas eu te encorajo, né, e principalmente aos seus filhos, que é algo maravilhoso, que você vem, dança, sua, aprende e é muito legal. A turma está lá fora após o culto, e se você quer ver mais isso tudo, eu quero te dar essa chance de ir lá ver junto com eles e talvez já né, vir e fazer uma aula de dança aqui no nosso portal com essa empresa parceira. A pontezinha deve ter aí em breve outras coisas para, quem sabe, auxiliar gente, né, que está aí. Porque hoje, irmãos, nós, ou seja, eu e quase todos os pais aqui, temos os nossos filhos em escolas particulares. Acho que 90% da ponte. Mas houve um enorme prejuízo para as crianças que estão no ensino público. E quem sabe a gente não junta a galera aqui e começa a dar algumas aulas para que eles possam, né, recuperar esse tempo perdido, oferecendo ajuda, oferecendo o nosso amor. É uma ideia que a gente está aí vendo e que pode ser feita, porque nós somos a ponte. Para fechar, essa frase que sintetiza tudo, para que você volte para casa aquecido pelo poder, pela graça de Deus. Essa frase do Tim Keller, que diz assim: como o Evangelho renova não apenas indivíduos, mas também as comunidades e a cultura, a igreja deve ensinar seus membros a buscar conversão pessoal, experiência comunitária cristã e profunda, justiça social e renovação cultural na cidade. Essa frase expressa tudo aquilo que eu fiquei aqui 40 minutos, 50 minutos tentando ensinar vocês. Que vocês possam estar abertos, porque nós somos todos discípulos de Jesus. Se você fala assim: ah, Pipe, eu ainda não tenho certeza, guarda aqui tudo mais, mas está dada a largada da nossa próxima fase aqui, ou seja, que Deus nos dê graça nesse momento. Fique de pé em casa, você também. Se você quer ser também alguém que vai participar aqui, lá, hoje mesmo, a partir que você pode pegar aí no nosso app, está lá ministérios e você pode se voluntariar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque nós estamos vendo o Seu mover na nossa vida, na igreja do Senhor que aqui está. Que a gente possa, Pai, se devotar mais uns aos outros, se devotar mais ao Senhor, para que o cuidado seja mútuo e que a gente possa ser uma igreja saudável e um arauto do Senhor na Pampulha para Belo Horizonte. É o que a gente pede. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse amém e amém. Vai na graça, vai na paz, você em casa também. Deus te abençoe. Até mais.